Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como filhos de Deus. Capítulo 18. A expectativa do mundo pela revelação dos filhos de Deus e da sua gloriosa liberdade. Quando o assunto do andar como filhos de Deus é abordado, entendemos ser imprescindível que uma menção especial também seja feita ao seguinte texto da carta de Paulo aos cristãos que naqueles dias estavam em Roma, mas também, por extensão, a todos os cristãos ou filhos de Deus. Romanos 8, 16 até 21. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Portanto, sem querer retornar a vários pontos já abordados nos outros temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã sobre o chamado para os cristãos atuarem como tais no presente mundo, gostaríamos de fazer algumas considerações adicionais em relação ao texto acima visto que o presente tema aborda especialmente a questão da condição de ser um filho de Deus que um cristão recebe conjuntamente com a salvação celestial. E isto, acrescentado do fato de que escrituras fazem menção explícita de que a criação ou as pessoas que ainda não conhecem a Deus por meio de Cristo Jesus também carecem do conhecimento da glória do Pai Celestial e aguardam por ver a revelação dos cristãos, especificamente como filhos de Deus. Para que, ao olharem para os filhos de Deus, possam ver mais explicitamente que igualmente para elas há um caminho que lhes permite conhecer a verdadeira liberdade que pode libertá-las do cativeiro da corrupção em que se encontram. Neste ponto retornamos, então, também ao que mencionamos mais de uma vez neste tema. Ou seja, há partes que os filhos de Deus já podem revelar da sua herança e há partes que ainda não podem revelar porque ainda não se manifestaram nem mesmo nos próprios filhos de Deus. Por isto, enquanto os filhos de Deus estão na terra, os cristãos obviamente são chamados a focarem em revelar aquilo que já receberam de Deus e que já pode ser manifestado ou testemunhado ao mundo. Desta forma, o aspecto mais específico que a criação aguarda ser mostrado pelos filhos de Deus, conforme texto de Romanos 8, é a revelação dos filhos de Deus no que tange à gloriosa liberdade concedida a eles ou à liberdade que há na glória concedida a eles. Outra maneira de expor o que está sendo mencionada acima se refere ao fato de que as diversas posturas e obras que os cristãos adotam ou fazem na terra também visam apontar, para a criação ou aqueles que ainda não conhecem a Cristo, qual é a origem e o fundamento da liberdade que os filhos de Deus têm e qual é a fonte ou a glória da luz que neles habita exatamente por serem filhos de Deus, conforme também é mencionado no texto a seguir. Mateus 5, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pelo fato de uma pessoa em Cristo Jesus vir a ser constituída como um filho de Deus, similarmente expresso como um filho da luz, também faz com que esta pessoa passe a ter acesso à luz pela qual foi gerada já desde o momento que veio a ser constituída como filho do Pai Celestial. E este, por exemplo, é um dos aspectos que muitos entre aqueles que estão no cativeiro da corrupção ainda não conhecem e aguardam que lhes seja revelado. Entretanto, convém ressaltar aqui, que a criação não aguarda com expectativa ver mais variações de leis de preceitos externos, variações das religiões e filosofias criadas pelos homens, pois o mundo já está repleto destas proposições que não levam as pessoas a verdadeiramente receberem a paz eterna nos seus corações. Gálatas 5, 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. A criação aguarda ver a revelação da condição que verdadeiramente lhe ofereça e torne disponível a liberdade para o tempo presente na medida apropriada, mas também, e principalmente, para o tempo vindouro após o término da vida no corpo natural. A criação segue de frustração em frustração e de engano em engano quando ela tenta reinventar os conceitos humanos de vida que ela recebe por herança de suas gerações naturais passadas e quando a cada nova geração não se volta a Deus para saber como se vive e anda a partir da glória e da vontade do Senhor. Quando a criação caminha baseada nas instruções da própria criação, sem haver retornos à instrução de Deus, ela sempre deteriora a sua existência, pois quando a criação se sujeita aos rudimentos do mundo e aos seus tutores, em vez de receber, acima de tudo, a direção do Senhor, ela se coloca em posição de escrava e não de filho de Deus, conforme abordado em capítulos anteriores. Assim, também por causa da ardente expectativa e do gemido da criação por uma liberdade que seja verdadeira e que produza a verdadeira justiça é que os cristãos são chamados a conhecerem a sua condição de filhos de Deus e de como eles podem ser guiados pelo Espírito Santo para o seu benefício, mas também para que sejam como que luzeiros que apontam para o Pai das luzes, da salvação eterna e do amor infindável. Recordamos aqui, então, que um aspecto fundamental da gloriosa liberdade dos filhos de Deus está precisamente no fato de poderem ser guiados pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito do Senhor, mesmo enquanto habitam na terra, conforme segue. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dito ainda de outra maneira, um cristão é chamado a andar como filho de Deus, em primeiro lugar, para o seu próprio bem e por causa do amor do Senhor por ele e dele para com o Senhor. Porém, um cristão também é chamado a andar como filho de Deus, ou seja, agir como filho de Deus em tudo o que faz, por causa do que o testemunho da sua vida no Senhor pode resultar em benefício à criação que geme sob o anelo de ver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus na esperança de igualmente poder receber a luz para poder compreender a quem deveriam confiar as suas vidas no presente e para a eternidade. Apesar da liberdade para uma pessoa poder se achegar em comunhão ao Pai Celestial ser um atributo exclusivamente concedido aos filhos de Deus na glória que lhes é conferida no Senhor, já vimos anteriormente, e por várias vezes, que a vontade do Pai Celestial é que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade e, assim, igualmente passem a ter o acesso livre ao Pai Celestial em suas próprias vidas. Assim, apesar da liberdade para uma pessoa poder se achegar em comunhão ao Pai Celestial ser um atributo exclusivamente concedido aos filhos de Deus na glória que lhes é conferida no Senhor, é da vontade de Deus que todos venham a conhecer esta liberdade e dela façam uso. E da parte do Pai Celestial, não há nenhum intento em restringir que novos filhos sejam agregados à família que pode tomar o seu nome por herança. Além disso, considerando que em Deus cada herdeiro do Pai Celestial tem uma infindável herança, não há razão para o Senhor restringir o recebimento de novos filhos e herdeiros por meio da salvação oferecida a todos em Cristo Jesus. De anteforma, certamente, um dos pontos mais essenciais que uma geração pode ensinar por palavras e por atos às gerações que a seguem é que a vida que Deus intenta para cada pessoa é a vida de filho para ser vivida sob a direção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Razão pela qual este anúncio e testemunho são tão aguardados pela criação que anela para ser liberta do cativeiro da corrupção. Entendemos, então, que aqui, Por um lado, convém salientar novamente que o Senhor Jesus Cristo já abriu o novo e vivo caminho para o Pai Celestial para que cada indivíduo em cada geração possa, por opção pessoal, achegar-se ao Pai Celestial para receber do Senhor as instruções para viver e andar no caminho de vida que o Senhor tem preparado. Por outro lado, entendemos que também convém salientar que muitos que ainda não conhecem o caminho de vida no Senhor aguardam que a vida neste caminho lhes seja testemunhado para que também possam saber qual é o caminho de vida e possam optar voluntariamente por ele. Portanto, quando um cristão permanece na liberdade do Espírito do Senhor para também andar em Espírito e em verdade, ele também se habilita a ser um instrumento na mão do Senhor para manifestar esta liberdade para a criação que tanto aguarda pela manifestação da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em outras palavras, a criação aguarda presenciar a atuação dos filhos de Deus que andem continuamente na direção do Espírito Santo ou que não se demovam desta direção que já lhes está disponível na glória do Pai e de Cristo, glória que, por sua vez, encontra-se revelada no Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. E isto, na esperança de que ela, a criação, possa ver o tipo de liberdade que há em Deus para que também possa igualmente receber a liberdade que o Pai Celestial, em Cristo Jesus, concede aos seus filhos. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Galatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.